Acaba de ser lançado em São Paulo um livro chamado Conversas com Líderes Sustentáveis. O autor é o jornalista e consultor Ricardo Voltolini, e que trata desse tema, que é um tema tão importante, que está na agenda mundial, mas que ainda que tenha seus defensores ardorosos e que tenha avançado nos últimos tempos com muita clareza, ainda é um tema desconhecido para muita gente. E esse livro serve para um conhecimento melhor, para uma reflexão. O autor, Ricardo Voltolini, está conosco e vai conversar agora no Começando o Dia. Bom dia, Ricardo, tudo bem?
Bom dia, Alexandre. Tudo ótimo.
Eu vou contar aqui uma história aqui fora do script, porque o Ricardo, ele estava lançando esse livro no dia 2 de junho e ele teve uma apendicite no dia do lançamento do livro e foi uma correria. Graças a Deus ele está bem agora, está feliz e bola para frente, né, Ricardo?
É isso daí. Você vê que é um dos poucos casos em que um autor não consegue ir ao seu próprio lançamento de livro, né? Mas tudo bem.
Tudo bem.
A vida prega peça.
O importante é que você está bem agora.
Bem, muito bem.
Ricardo, você fez um livro em que você juntou uma opção de coisas importantes. Você trouxe depoimentos, perfis de 10 líderes de empresas que estão envolvidos e comprometidos com a ideia da sustentabilidade, não é isso?
É isso mesmo. Eu tinha já há bastante tempo, eu trabalho com o tema de sustentabilidade como especialista e consultor há 14 anos, e nesse período a gente vem investigando regularmente a importância de um líder comprometido com este tema no avanço da inserção do conceito da sustentabilidade na gestão, na estratégia e na cultura de negócio. Então, nada mais natural para quem já está há bastante tempo envolvido com o tema, que isso terminasse num livro. E para isso eu acabei selecionando 10 líderes, que são presidentes de empresa já bastante consagrados no tema, e transformei esses presidentes numa espécie de guias, de condutores, para que me explicassem o que efetivamente eles fizeram para que a sustentabilidade deixasse de ser um discurso, um mero discurso, e entrasse definitivamente na gestão dos negócios. Então foram histórias, eles me contaram histórias, eu tive essa preocupação desde o início de fazer um livro que não fosse teórico e que, ainda que trouxesse alguma teoria, procurasse se manter no campo da linguagem jornalística, que normalmente é mais atrativa para um leigo, né?
Ricardo, no material que você me mandou a respeito do livro e do trabalho que vocês estão fazendo na sua empresa, que se chama Ideia Sustentável, um estudo desenvolvido pela sua consultoria, é destacado o fato de que o líder, a pessoa que puxe o projeto para essa direção, é o principal deles. Essa conclusão você tomou a partir do seu estudo, ou isso foi o ponto de partida para fazer o livro a partir dessa conclusão?
É, eu já tinha essa ideia como uma tese, né? Como eu te falei no início da entrevista. A gente já vinha investigando, já vinha observando por que que a sustentabilidade em algumas empresas anda mais rápido do que em outras, né? Como você disse na abertura da sua fala, é um tema bastante banalizado, né? Você ouve a ideia de sustentabilidade hoje colocada de modo amplo e até massificado, sem necessariamente que as pessoas compreendam o que é o conceito na sua profundidade. E quando a gente fala de empresas, há uma tendência de que o discurso venha muito antes da prática, seja porque já se percebeu que as pessoas são sensíveis e simpáticas ao conceito, seja também porque as empresas sabem que se consumidores e sociedade valorizam esse conceito, então é importante que elas falem, de alguma maneira, nas suas mensagens de comunicação, que elas são sustentáveis. Então eu tomei um cuidado, logo no início desse estudo, de observar por que que em algumas empresas ele sai do nível do discurso e entra mais profundamente na prática. E aí eu fui vendo que isso tinha muita relação com a presença de um presidente, portanto, do principal líder da empresa, alguém lá que está sentado na cadeira de quem decide, que pensa e toma decisões orientado pelos princípios e valores da sustentabilidade. E eu comecei a ver que isso fazia bastante diferença, não era uma coincidência, né? Quando eu olho para algumas empresas que estão no livro, Né? Por exemplo, a Natura, que é uma empresa bastante conhecida pelas suas preocupações ambientais, ou o Banco Real, hoje Santander, mas na época Banco Real, como é que o Banco Real faz uma transição tão importante e muda até a maneira do segmento bancário encarar as questões socioambientais? E esses profissionais, esses executivos, eles são diferentes dos executivos convencionais. É isso um pouco o que o livro tenta contar. Eles pensam e agem de uma forma muito claramente focada em valores. Eles têm certeza, e isso é nítido nas histórias, de que as empresas devem hoje continuar obtendo seus lucros, mas com absoluto respeito ao meio ambiente e com absoluto respeito ao desenvolvimento da sociedade.
São ideias novas e são ideias que colidem contra cânones do capitalismo, né? Só que no momento de fazer a transformação, se não tiver uma pessoa que tome determinadas decisões que vão contra o senso estabelecido pelo capitalismo, as coisas não caminham dentro das empresas, não é por aí?
Eu concordo absolutamente com o que você disse. Eu acho que o livro, de um certo modo, embora ele não use essas palavras, mas ele propõe uma reflexão sobre uma nova economia, o que significa, a rigor, um novo tipo de capitalismo, né? Eu vejo que a questão da sustentabilidade, ela vem quase como uma espécie de superego do capitalismo, né? Ela propõe a olhar de um modo mais crítico as externalidades negativas geradas pelo capitalismo e, na medida em que ela propõe isso, ela também estimula uma revisão na maneira de pensar e fazer negócios por parte das empresas e por parte dos indivíduos numa nova maneira de consumir. Então, acho que a gente está vivendo um tempo, e isso está muito claramente colocado no livro, em que já se sabe, por evidências científicas, de que os recursos do planeta não estarão aí ad eternum para servir as empresas. Eles são escassos, e na medida que eles são escassos, eles podem redesenhar negócios e operações de negócio.
Você mencionou o fato que muitas empresas percebem como é bem visto falar sobre sustentabilidade e o fazem, muitas vezes, mais pela retórica do que pela ação efetiva. De outra parte, o processo é um processo complexo mesmo, e muitas vezes, mesmo que a empresa tenha interesse em fazer mudanças mais profundas, esbarra, por exemplo, na legislação do país. Da mesma forma, você, quando fala de setor bancário, você tem uma parte da ação que é possível e tem outras partes que ele acaba tendo que ser submisso às regras do mercado, né? Quer dizer, nós praticamos, por exemplo, a taxa de juros mais alta do mundo. Mesmo um presidente de banco envolvido com a questão da sustentabilidade não vai deixar de cobrar as taxas nos valores de mercado. Você tratou um pouco dessa questão das contradições que existem, não?
Eu até menciono na primeira parte do livro, em algum momento, que a discussão da sustentabilidade é um campo arenoso e marcado por contradições, em que você observa movimentos de avanço e de retrocesso nas empresas. Mesmo as empresas que têm práticas socioambientais bastante bem elaboradas e construídas, elas enfrentam dilemas, né?
Claro.
Então, poderia mencionar, por exemplo, os dilemas que enfrentam os negócios ligados à mineração, os negócios ligados à exploração de petróleo. Obviamente que são dilemas intrínsecos ao próprio negócio. E você não muda um modelo de negócio consagrado de um dia para o outro, especialmente quando esse modelo está muito fundamentado na extração de um recurso, por exemplo, né? Me parece que a briga mais específica dessa contradição, ela também, aí nós temos que retomar a discussão de como funciona o capitalismo, né? É a briga entre o curto e o longo prazo. A visão ainda estabelecida para o mundo que vivemos, que é um mundo muito focado na economia clássica, é a do lucro no curto prazo, né? Então, a gente ouve muito falar uma expressão cunhada nesse campo, né, que é a do triple bottom line, que seria o resultado triplo, né? Então, aquele resultado que você consegue combinar lucro com preservação de meio ambiente e com respeito à sociedade. Esse conceito ainda é um conceito muito ideal. E ele luta ainda contra uma regra de curto prazo, que é a do single bottom line, que é aquele resultado trimestral, né? Então as empresas olham o borderô trimestral e se regem ou se orientam por resultados de curto prazo. E aí no curto prazo vale um monte de coisa que não necessariamente pode ser considerado sustentável, né? Certo. Então essas contradições são realmente muito típicas. Eu diria para você que elas são consequência de uma discussão muito nova. Então nós estamos, a discussão de sustentabilidade, ela não é exatamente ou necessariamente só uma discussão de empresas, ela é uma discussão das sociedades, né? É uma espécie de escolha de um novo pacto a partir do qual queremos viver, né? Em harmonia e equilíbrio com os recursos naturais, em harmonia e equilíbrio com as sociedades, mas que evidentemente as empresas estão compreendendo o impacto disso na medida em que elas sabem exatamente que a escassez de recursos pode impactar os seus negócios.
Perfeito. Eu te agradeço muito, fica esse convite a todas as pessoas que querem aproximar dessa discussão, que é uma discussão que hoje está no topo das principais agendas do mundo e que precisa entrar na agenda da maior parte das pessoas, que é esse livro escrito pelo Ricardo Voltolini, chamado Conversas com Líderes Sustentáveis. Muito obrigado, Ricardo Voltolini, um grande abraço para você e até a próxima.
Para você também, Alexandre, um grande abraço.